A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
As fake news ultimamente em grande moda já tiveram nome em português mesmo. Eram os boatos. Tão apreciados que houve até um samba famoso dizendo: todo boato tem seu fundo de verdade. Um outro ditado querendo dar autenticidade ao boate era: onde há fumaça, há fogo. Imagine vocês que há muitos anos, quando somente contávamos para saber das notícias os jornais O Povo, O Estado, Unitário, Correio do Ceará, Diário do Povo e O Democrata. Você vai até dizer que eram muitos jornais, realmente eram muitos jornais, mas não era tão fácil assim a notícia. Uns eram matutinos e outros vespertinos, mas faziam seu papel com grande competência. Certa manhã, circulou na Rua do Imperador que aquele elegante senhor, morador perto da esquina do lado de lá, fora impedido de entrar num clube elegante da cidade. Rapaz, a fofoca ganhou a rua toda. O motivo alegado pelos dirigentes da agremiação é que tentava participar da festa tendo ao lado uma mulher que não era sua legítima esposa. Outro que ouvia a fofoca dizia que já sabia que era boneca, num gesto característico segurando a camisa. Mas um dia chegando e querendo desmentir o acontecido, solfejou trecho da valsa branca, lá, prefixo musical do programa Hora da Saudade da PR9. Ninguém queria acreditar no acontecido, imaginem vocês. Um outro mais arguto arriscou: deve ser aquele clube que fica um diretor lá em cima vigiando se os pares dançam colado. No auge da discussão sobre temas sem maior importância, passou um gaiato e gritou: desce daí, Baltar! Era um dito popular querendo dizer que alguém estava mentindo. Na Fortaleza Antiga, o anedotário popular encampava tudo o que acontecia na cidade. Um tempo, na Rádio Iracema, foi criada a Hora do Pobre, um programa de benemerência apresentado pelo padre Paixão. Com tom comovente, o sacerdote apelava: meu amigo, a morte não avisa. Faça logo o seu testamento e deixe um negocinho para a Hora do Pobre. Foi um sucesso. A partir do êxito do programa, tudo que fosse CIF, entrada franca com entrada franca e saída aos empurrões, era denominado de Hora do Pobre. Vai para o teatro hoje? Vá, que é Hora do Pobre, não paga nada. E realmente, a Hora do Padre Paixão marcou época. Certo fim de tarde, dois realistas quebrados, Chico Alves, com fome, e Edmundo Vitoriano, iam descendo a escada da Rádio Iracema em direção à Praça José de Alencar. Avistaram o senhor com embrulho debaixo do braço. Eles pensavam que era pão. Abordaram o homem e disseram: meu amigo, se é donativo para a Hora do Pobre, pode nos entregar, que nós levamos e entregamos ao padre Paixão. O homem ficou assustado, agarrou o embrulho dizendo: não, cai fora, rapaz, este pão é o jantar lá de casa. E foi embora. Coisas da Fortaleza Antiga.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Orlando Silva de Oliveira Costa. Maestro Cipó foi saxofonista tenor, líder de orquestra, arranjador, compositor e começou a aprender a tocar clarinete já aos 10 anos de idade. Mestre Cipó teve sua vida musical inicialmente ligada a bandas de música. Começou a carreira atuando em conjuntos de amadores. Em 1946, gravou seu primeiro disco pela Continental, que saiu com o título de Cipó e sua Orquestra. No começo dos anos 1950, Mestre Cipó ingressou na Rádio Tupi como arranjador. Em 1957, participou com seu conjunto do LP Festival de Jazz, segundo grande concerto lançado pela Sinter, com diferentes maestros e conjuntos, sendo gravado ao vivo no Copacabana Palace. Maestro Cipó era considerado um orquestrador inovador. Chegou a ser diretor musical da extinta TV Tupi, mas trabalhou também na Rede Globo como maestro e arranjador e no SBT, no programa Cidade contra Cidade. Nos anos 50, formou a orquestra do Maestro Cipó, que esteve à frente da mesma por mais de 20 anos, e fundou uma gravadora de jingles, a Tape Spot. Neste domingo, no Brasilidade, 18h, o nosso encontro é com o multitalentoso Maestro Cipó e sua orquestra. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Rádio Legal também é prestação de serviço.
Rádio Legal, prazer em servi-lo. Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje vamos falar da Rua Desembargador Garcia. É uma rua do bairro Rodolfo Teófilo. Tem por patrono Manuel de Souza Garcia, nascido em 8 de março de 1829. Pernambucano, magistrado em seu estado e no Ceará, fez parte do Tribunal da Relação. Foi deputado provincial e chefe de polícia no Ceará. Um abraço, até amanhã.
Banco do Nordeste já investiu mais de 27 milhões na implantação de sistemas voltados para o uso residencial de energia solar nesse ano. Nós vamos saber mais sobre esse assunto conversando com o superintendente do BNB, Rodrigo Bourbon Nava de Oliveira. Doutor Rodrigo, inicialmente agradecendo a sua distinção em atender o convite da Rádio FM Assembleia para um assunto tão importante. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvinte da Rádio FM Assembleia. Para a gente é um prazer, né, ter esse bate-papo aqui e colocar a informação sobre linhas de financiamento do Banco do Nordeste.
Doutor Rodrigo, esse sistema pode ser adquirido por qualquer pessoa?
Sim, Narcélio. É uma linha que é voltada para pessoas físicas, né, para uso residencial. Né, então, isso atende a um clamor antigo na sociedade, o banco poder levar também o recurso do Fundo Constitucional de Financiamento Nordeste, o FNE, né, é um recurso bastante subsidiado e voltado aí para a geração de energia limpa, né, onde as pessoas poderão, né, ter a substituição das contas de energia através aí dos financiamentos de placas fotovoltaicas.
Muitas pessoas devem estar interessadas nesse nosso assunto. Muita gente acha que paga muito caro a energia elétrica da fornecedora aqui no Ceará, em Fortaleza. Por isso eu lhe pergunto, é muito caro implantar esse sistema?
Marcelo, na verdade, hoje o mercado dispõe de diversas empresas, diversos profissionais que atuam, né, com a venda e com a consultoria, né, nesse segmento, e isso tem acarretou numa redução, né, dos preços. Então, de fato, a gente percebe que são orçamentos que são compatíveis, né, com as possibilidades das pessoas que nos procuram, e de modo que eu entendo que o custo-benefício ele compensa. Então, são investimentos, né, onde o banco financia até 100 mil reais, né, então depende muito do consumo, né, daquela pessoa. E uma vez ela procurando essas empresas, esses profissionais, trazendo esse projeto para o banco faz a verificação e, em muitos casos, o valor da parcela do financiamento tende a ficar equivalente ao valor que ele já paga à concessionária. Então, a grande vantagem é você continuar tendo mais ou menos o custo que você já tem, mas com a vantagem de estar gerando energia limpa, de você ter depois um equipamento que tem vida útil, né, de aproximadamente 20 anos, né, contra um financiamento que você tem aí no máximo 8 anos para pagar. De forma que, assim, eu vejo bastante vantagens na aquisição desses sistemas fotovoltaicos.
Doutor Rodrigo, como é que a pessoa interessada no assunto tem acesso a esse empréstimo do Banco do Nordeste?
Bom, Marcelo, primeiramente ela precisa efetuar um cadastro junto à nossa rede de agências. No Ceará nós temos 45 agências à disposição dos clientes. Então, feito esse cadastro, o banco calcula um limite, né, automático para o cliente, e na sequência aguarda que o interessado, né, traga esse projeto, né. A gente também pode auxiliar na indicação de algumas empresas. São profissionais que não têm vínculo nenhum com o banco, mas que, dada a experiência de alguns deles conosco, então normalmente se costuma disponibilizar, né, 3, 4, 5 opções aí para que o cliente, caso não tenha conhecimento de algum, né, faça sua cotação, busque o melhor preço, a melhor condição para ele e, na sequência, traga esse projeto até o banco. É um procedimento rápido, um procedimento desburocratizado, onde conseguimos, né, num espaço de tempo curto, analisar aquela demanda e, em sendo viável, atendidas as condições do banco, fazer a assinatura do contrato e a liberação dos recursos em favor do interessado.
Já estamos conversando com o superintendente do Banco do Nordeste do Brasil, doutor Rodrigo Bourbon Nava de Oliveira. Doutor Rodrigo, e o acesso das pessoas é em qual local, em qual agência? No centro ou aquela mais distante, ali próxima ao Castelão?
Certo. Marcelo, nós temos aqui, para informação aí do ouvinte, agências localizadas no centro de Fortaleza, uma unidade aqui na Santos Dumont. Temos também agência ali na Washington Soares, né, para o pessoal dali da região sul, agência na Montese, na Bezerra de Menezes e no Passaré. Então, de forma que, independente da localidade, né, de residência da pessoa, né, certamente vai haver uma agência do Banco Nordeste próxima a ela, com pessoas habilitadas, gestores capacitados para fazer o melhor atendimento, prestar as informações necessárias, de forma que elas consigam acessar essa linha, que é uma linha tão importante, é uma linha que, de fato, vai trazer esse componente que a gente diz, né, de pensar no meio ambiente, de colocar à disposição da pessoa, né, na sua residência, né, um dispositivo que certamente vai trazer grandes vantagens financeiras para ela. Eu poderia até citar também um exemplo de um cliente, né, que deu esse depoimento, né, para nós, que praticamente ele empatou, ele conseguiu chegar aqui no mesmo valor que ele já pagava a concessionária, né, e se mostrou bastante satisfeito, né, com a aquisição dos equipamentos, né, e com as condições do financiamento junto ao Banco Nordeste.
Doutor Rodrigo, o Banco do Nordeste, segundo a informação que eu tenho, financia até 100% do investimento, é assim?
Exatamente. Para esse segmento de pessoa física, né? O banco inovou, então a gente consegue financiar até 100% da necessidade, né? Uma vez trazido esse projeto, como eu falei, o limite máximo de financiamento, né, vai até 100 mil, né, com taxas de juros que giram em torno de 0,3% ao mês. Né? E aí, por que a gente indica como sendo a taxa de entrada? Porque varia de acordo com a renda do interessado. Então, no momento que ele traz as informações para a elaboração do cadastro, o banco classifica-o, né, naquela faixa de renda para fins de apuração da taxa de juros. Mas são taxas assim que a variação é muito pequena, ela começa com 0,3 ao mês, como eu falei, e ela fica ainda na maior taxa abaixo de 1% ao mês. Então, são recursos, repito, com condições diferenciadas, né, de taxa e de prazo.
Se o senhor quiser acrescentar mais um detalhe, pode aproveitar a oportunidade.
Bom, eu queria aproveitar então, Marcelo, e dizer que essa linha do FNSOL, ela também é destinada para microempresários, micro e pequenas empresas e produtores rurais, né? De forma que, além do uso residencial, como é o foco aqui da conversa, né, aquela pessoa que também tem a sua empresa, o seu escritório, né, que deseja também fazer a geração de energia limpa, né, e procurar o Banco Nordeste para financiar a aquisição dos painéis solares, né, pode procurar uma dessas agências que eu indiquei, que certamente também daremos toda a informação necessária para que se consiga acessar a um financiamento que tem se mostrado tão importante e tão estratégico aí para o banco.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença, desejo um bom dia e um bom trabalho, hein?
Muito obrigado também, um bom dia a todos.
A grande vantagem da linha FNSOL Pessoa Física é que os clientes podem compensar as parcelas dos financiamentos com economia na conta de energia elétrica e não aumentar os gastos fixos que já possuem. O crédito pode ser pago em até 8 anos com carência de até 6 meses. Após a quitação, sobram os benefícios do equipamento, que tem vida útil média de 20 anos.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Assembleia Legislativa aprovou em reunião ordinária realizada no Complexo de Comissões Técnicas da deputada Cris Pérez Mota, requerimento do deputado Romeu Aldighieri, que requer a realização de audiência pública para debater a importância da proposição que dispõe sobre a criação dos distritos turísticos no estado do Ceará. Do deputado Cris e o Senna foram aprovados 4 requerimentos. O primeiro requer audiência pública para debater a situação da pesca no estado do Ceará, nos programas e projetos que estejam em fase de planejamento, execução ou conclusão pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário, que sejam voltados para a população que vive da referida atividade no Ceará. Segundo, solicita debater audiência pública com os presidentes de comissões do meio ambiente das assembleias legislativas dos estados da região Nordeste, bem como os secretários estaduais respectivos, para discutir o processo de desertificação e as iniciativas governamentais no sentido de combater os efeitos produzidos no meio ambiente. O terceiro solicita a realização da Semana Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E o quarto requerimento solicita reunião conjunta entre o colegiado e a Comissão de Agropecuária da Assembleia Legislativa para debater o uso de agrotóxicos no estado do Ceará, com foco para o aprofundamento de estudos visando o estabelecimento de diretrizes para a retomada da discussão do projeto de revisão da Lei Estadual 12.222 de 1993, que estabelece o uso, a produção e a fiscalização do consumo, do comércio, do armazenamento e do transporte interno dos agrotóxicos, seus componentes e afins no território do estado do Ceará. O colegiado também aprovou 3 requerimentos de autoria do deputado Renato Roseno, que solicitam a realização de audiências públicas, sendo uma conjunta com a Câmara Municipal de Fortaleza, sobre a situação das unidades de conservação em Mosaico, a oeste de Fortaleza, Parque Natural das Dunas da Sabiaguaba, área de relevante interesse ecológico das Dunas do Cocó, áreas de proteção ambiental da Sabiaguaba e do Rio Paguti e o Parque Estadual do Cocó. As outras audiências vão discutir sobre as questões do impacto do uso de agrotóxicos sobre abelhas no estado e a redefinição dos limites do Parque Estadual das Carnaúbas, localizada no município de Granja. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou o projeto do deputado Carlos Felipe sobre a criação do Fundo Estadual de Combate e Prevenção ao Câncer no estado do Ceará. Outro projeto do deputado Carlos Felipe, em parceria com a deputada Fernanda Pessoa, estabelece a obrigatoriedade de instalações de aparelhos de colonoscopia nas policlínicas do Ceará. O colegiado também aprovou o projeto do deputado Manuel Duca sobre a criação da Delegacia de Polícia Civil do município de Bela Cruz e o do deputado Agenor Neto, que propõe o Programa de Segurança e Proteção Escolar em Rede Pública Estadual de Ensino. Parlamentar, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aprovou o requerimento do deputado Renato Roseno para a realização de audiência pública sobre a situação do Conjunto Habitacional Orgulho do Ceará. Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou o projeto de autoria dos deputados Leonardo Araújo, Leonardo Pinheiro, Moisés Braz, Antônio Granja, Elmano de Freitas e Fernanda Pessoa, que dispõe sobre a regulamentação da produção e comercialização de queijos e manteigas artesanais no estado do Ceará. Também recebeu aprovação o projeto de resolução de autoria da CCJ, que concede licença ao deputado Leonardo Araújo para tratar de interesse particular pelo período de 120 dias. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Será lançado na próxima sexta-feira na sede da ABB o livro O Segredo Negócio, Histórias e Causos de um Vendedor Campeão. O autor do livro está aqui, é o advogado, contador Manuel Mozinho, que foi gerente do Banco Brasil. Tivemos muitos contatos com ele aqui na Assembleia e naturalmente ele passou por outras agências, é bastante conhecido. Seu Mozinho, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia.
O prazer é nosso, Narcélio, poder falar para você e para os seus ouvintes.
Eu abri aqui o seu livro e encontrei logo algo interessante. O cabra que tangia jumento foi tanger o maior banco do estado. O que é isso, seu Mozinho?
Ah, isso é verdade, isso é verdade. Você conta a história de um menino lá de Parambu, no interior do Ceará, e na realidade, lá no nosso começo, eu comecei a minha vida vendendo tijolinho de leite. Eu ia lá do sítio Acará para a cidade e a minha mãe pedia para a gente levar 50 tijolinhos de leite, que era para comprar o lápis e a borracha e o caderno. E além disso, ela dizia para minha irmã, leva uma cabaça com água. E era o diferencial, hoje é que eu vejo isso com muita alegria, né? E a gente rapidinho vendia todos os tijolinhos de leite. E chegava o colégio. Em seguida, meu pai, um matuto da roça, mas um cabo inteligente, Parambu naquela época, na década de 70, a dificuldade de água na cidade, ele comprou uns 10 jumentos e umas 40 latas e a gente ia buscar água nos açudes para vender na cidade. Quer dizer, então eu comecei a minha vida tangendo jumento com meu pai e quis Deus que Deus me ajudasse que eu cheguei a me aposentar no Banco do Brasil, na maior agência nível 1 aqui em Fortaleza. Então é o caba que tangia jumento que se aposentou tangendo o maior banco do Brasil no Brasil em Fortaleza.
Foi uma trajetória importante. Tangedor de jumento, bancário, escritor, contador, né?
Sim, tem uma história. Nessa história de tanger jumento, eu cheguei a ser comerciante em Parambu com o meu tio Raimundo Freire Gonzaga, que eu fui para um armazém. Na realidade, o livro conta essa história. eu fui engordar pouco, né? Eu tinha lá meus 10, 11 anos. E dessa brincadeira eu aprendi a pesar uma balança de 60 quilos, de 300 quilos, algodão, mamona e tal. E ele não me deixou mais voltar para o sítio. Daí para frente eu comecei a trabalhar no armazém, de onde aprendi a dirigir um jeep, uma picape, caminhão, que era um dos meus sonhos, era dirigir caminhão. E por sinal, dirigi caminhão carregado de algodão. E depois vendi feijão no Maranhão, comprei arroz, vendi no Ceará. E depois vim para Fortaleza e fui morar no Rio Grande do Sul, me tornei galego. No Rio Grande do Sul eu fui galego vendendo roupa, cama e
mesa. Galego era aqui em Fortaleza, né? Que se dizia?
Era que batia. Lá era mascato. Lá era mascato, né? Então foi por aí a nossa trajetória, né? E voltando para o Ceará, depois de 3 anos em Rio Grande do Sul, eu fui estudar no Colégio Farias Brito. Inclusive, o livro conta essa história, eu conheci a minha namorada lá, né, que hoje é minha esposa, mãe de 4 filhos, que foi uma vida muito interessante, muito bacana.
Manuel Mozinho, escritor, advogado, contador e também tangedor de jumento, né? Uhum. Hoje em dia não, só faz como memória, né, para se lembrar como eram as coisas. Uhum. E as pessoas acham muito interessante quando a gente conta a vida da gente e mostra as fases que passou. O que é que torna uma pessoa um excelente vendedor?
Como é que...
Como é que uma pessoa se torna um excelente vendedor?
Na realidade, eu criei, ao longo da vida, uma metodologia chamada ação. Essa ação foi o que me tornou um grande vendedor de tijolinho de leite, água na rua, lenha na rua, feijão, que eu botei um armazém em Fortaleza, bem sucedido, depois como galego no Rio Grande do Sul, e por último no Banco do Brasil. Quando eu cheguei no Banco do Brasil, eu comecei a me destacar como venda de capitalização, de previdência, seguro de vida, seguro de carro, seguro de apartamento. E aí eu olhei para trás e eu olhei para mim, isso, o que é que eu faço diferente que eu me torno um bom vendedor? Aí foi quando eu fui ver a história simples da metodologia chamada ação. O que que era? O primeiro A da ação é atitude. É você praticar boas atitudes positivas com os clientes. Quando você pratica um monte de atitude com o cliente, ele vai se encantando, né? A outra, o C de ação, é a questão do conhecimento. É você conhecer o produto e conhecer o cliente. Quando eu atendia, por exemplo, na Célia Lima Verde, eu já sabia que o Célia era radialista, que trabalhava na Assembleia, que era casado, que tinha filho, que tinha neto. Então eu já tinha argumento para conversar com você, né? O computador nos ajudou muito nessa questão do atendimento. Esse segundo A da metodologia de atendimento, esse aqui foi o que nos levou a brilhar, a crescer, porque atender é um dom, mas dom você tem que buscar, você tem que querer ter dom. Então eu comecei a atender as pessoas, por exemplo, na Assembleia Legislativa, eu sempre atendia as pessoas na porta, dando bom dia, boa tarde, como vai o senhor, como vai a senhora. Então isso foi uma característica minha em todas as agências que eu gerenciei. Né? Que antes da Assembleia eu gerenciei Ministério da Fazenda, depois eu gerenciei Papicu, Assembleia, depois Praia de Iracema, o Ossoara, e por último, quando me aposentei, a Agência Benfica. E todas elas eu tinha uma característica: a primeira fila a adentrar na agência eu recebia pela mão, dando bom dia, entendeu? Além de ter alguém para servir um águazinho, um cafezinho, que aquilo já encantava o cliente. Claro. Então, por último, que depois que eu praticava um monte de atitude positiva, eu conheci o produto e o cliente, eu atendia com o coração. Porque atender com o coração é quando você tenta resolver o problema do cliente, mesmo que não resolva. Ou seja, isso me encantava, porque eu não resolvia e o cliente saía falando bem de mim, porque ele via a preocupação. Eu ligava para a superintendência, eu ligava para Brasília, e não, eu dizia, o cara não resolveu, mas tentou. E por último, depois que você praticava esse A de atitude, C de conhecimento, A de atendimento, então o que, que faltava? Oferecer. Então, quando você oferecia, o cliente estava doido para comprar de você, e isso me levou a montar essa metodologia ação.
E agora vamos falar sobre o lançamento do livro. Depois de amanhã, né?
Isso, sexta-feira.
Depois de amanhã, sexta-feira. Na ABB. Isso. Eu acho que todo mundo sabe que a ABB fica na Avenida Barão do Estúdio, ali quase chegando na Ponte Vieira,
não é isso? Isso, 29:17.
A que horas?
A partir das 18h30.
Certo.
18h30. Nós vamos estar lá recebendo nossos amigos, nossos parentes, os clientes, as pessoas que conhecem o Mozinho ou que não conhecem. Vai ser um prazer poder abraçar e falar dessa história. Que essa, perguntava para mim, eu falava pela primeira vez uma palestra como escritor. E uma pessoa me perguntava: Mozinho, você já tem filhos? Eu disse: tenho 4. Já plantou árvores? Muitas. Faltava um livro. Já que você pariu o livro, qual a sua expectativa? Qual a sua maneira de ser feliz? Eu disse: não. Eu fui feliz ao longo da escrita. Para mim, eu já estou realizado. O que acontece daqui para frente vai estar no lucro.
O Antônio, Manuel Mozinho.
Manuel Mozinho, Ezequiel.
Manuel Mozinho, porque a gente só chamava Mozinho.
Mozinho,
né?
Mozinho.
Mozinho, prazer muito grande recebê-lo aqui, parabenizar pelo livro e lembrando aos que nos acompanham, que conhecem o Mozinho, naturalmente admiro a maneira como ele tratava aqueles que procuravam o Banco do Brasil. Estou me referindo à agência da Assembleia, foi onde eu tive muito contato com ele. E 18h30, sexta-feira, é o lançamento.
É o lançamento. Tá. E só para lembrar, eu vou dar na Bienal do Livro, no dia 17, das 18 às 20 horas.
Vai ser lá no centro de eventos.
Vai ser no centro de eventos, né? Além de, permita, Anselmo, terminar, vai ter um lançamento em Parambu, na minha cidade, né? Que nos acolheu toda a família. Devo fazer um lançamento em Poço Dantas, na Paraíba, que foi a cidade onde eu nasci há quase 50 anos, 60 anos. Depois eu estou indo para São Paulo 28, 29 e 30, que é uma reunião da APABB, que hoje eu sou o presidente do Estado, Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Deficiência do Banco do Brasil e da Comunidade. Faço um lançamento também em São Paulo. E por último farei no Rio Grande do Sul, na cidade de Cachoeirinha, onde eu fui... Quando eu fui mascato, galego, como queria chamar, vendedor de roupa, cama mesmo, banho na rua. Então, para mim, vai ser um orgulho. Muito obrigado, Simone. Obrigado, Nacélio. Obrigado, meu chefe. Um abraço e até sexta-feira, 18h30.
Tá. Mozinho, muito obrigado pela presença.
Nacélio, Fortaleza recebe o 23º Congresso de Ortopedia e Traumatologia no estado do Ceará, que acontece no Hotel Grand Marquise, de 8 a 10 de agosto, e conta com renomados palestrantes nacionais e um amplo espaço para debates. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. José Atualpa, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Ceará. Bom dia, Dr. José Atualpa.
Bom dia, agradecer a oportunidade de divulgação desse nosso evento. O evento é o 23º Congresso de Ortopedia e Traumatologia Regional Ceará, assim como no mesmo momento nós realizaremos o primeiro Norte e Nordeste de Cirurgia do Pé e Tornozelo. Um curso, um congresso em que nós teremos grandes nomes nacionais, em que vamos discutir, além desse tópico especializado de cirurgia do pé e tornozelo, outros assuntos importantes na ortopedia, como a ortopedia no idoso, traumatologia no idoso, ortopedia pediátrica, traumas esportivos, né? Além de temas também novos na área médica, como a telemedicina, que é um avanço tecnológico que tem ocorrido, né, em todos os aspectos, e também a medicina não poderia ficar de fora. Então nós teremos um módulo específico para discutir esse tópico de telemedicina.
Doutor José, o senhor falou aí sobre um dia que vai ser falado sobre o pé. Porque o pé acontece grandes lesões em acidentes, as pessoas ficam fora do trabalho...
Isso. O pé, as lesões de pé e tornozelos, elas são extremamente frequentes. E aí a gente poderia dividir em duas categorias: os traumas esportivos, e aí nós temos de forma recente lesões de pé no Neymar, no Diego, né, fraturas de tornozelo. Então esses temas, essas lesões, elas serão abordadas, né, de forma extremamente atualizadas, né, as opções de tratamento. Assim como, e é um meio muito frequente no nosso meio, são as lesões por moto. Então, o que se observa de forma frequente são pessoas andando sem o equipamento adequado, às vezes de chinela ou muitas vezes descalço. E qualquer que seja, por mais leve que seja o desequilíbrio na moto, a primeira parte que vai em atrito é o pé. E isso causa... com muita frequência, e a gente vê isso nas emergências, fraturas expostas do pé, o que leva à incapacidade, o que leva a ser uma das causas mais frequentes de afastamento de trabalho e até de aposentadoria.
Também vai ser abordado, como o senhor falou, gestão e consultório ortopédico, com dicas de carreira voltadas para o jovem ortopedista.
Essa é a ideia, que a gente possa focar, né, nessa nova necessidade que a classe médica tem de modelo de gestão, de cuidados com a judicialização da saúde. Então a ideia é que a gente tenha e vamos ter pessoas qualificadas, orientando para que o jovem possa se capacitar não só do ponto de vista técnico, ortopédico, mas possa também ter um aprendizado de gestão, de cuidados com a judicialização na parte médica.
Como é que vai ser a programação?
Nós teremos 3 dias de evento, quinta, sexta e sábado até meio-dia. Então, nós dividimos por blocos, por módulos. Então, nós vamos ter os módulos da cirurgia de pé e tornozelo e todas as áreas. E no sábado nós teremos essa parte, no final do congresso, teremos essa parte de gestão de consultório, de judicialização e de telemedicina.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. José Alto Alpa, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Ceará, falando sobre o 23º Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Estado do Ceará, que acontece nos dias de 8 a 10 de agosto no Hotel Gran Marquise, aqui em Fortaleza. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Quanto sonho vou contar?
País maravilhoso, a criança com direito de brincar e ter comida gostosa e saudável, e sabe o que mais? Todos trabalhavam para melhorar a vida da meninada, não importava se eram índios, quilombolas, negros, brancos, do norte, do sul, do nordeste.
Que legal!
Ah, as mães faziam exames médicos antes e depois de ter o bebê.
Conta mais, vô.
Faça esse sonho se tornar realidade. Você tem direitos. Unicef, para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Conheça os autores das nossas melhores ideias. A história da literatura que você precisa ouvir. Autores e Ideias com Lília Martins. Terça, 8 da noite. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
O Centro de Valorização da Vida, CVV, entidade que atua no atendimento emocional e na prevenção ao suicídio, inicia treinamento para novos voluntários. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a dona Rejane Felipe, ela que é coordenadora geral do posto CVV. Bom dia.
Bom dia. Nós aproveitamos a oportunidade para convidar as pessoas para serem voluntários do Centro de Valorização da Vida. A exigência que nós fazemos é que tenha, a partir de 18 anos, o candidato tenha disponibilidade de tempo para dar um plantão de 4 horas semanais e também calor humano para acolher as pessoas que ligam muitas vezes para o telefone 188 em busca de um apoio, uma ajuda, uma acolhida nessa sociedade que a gente vive, que muitas vezes não se tem tempo de ouvir o outro que está ao seu lado.
Quando começa o curso?
O curso nós daremos início no dia 24 de agosto, é um sábado, será de 14 às 18 horas, dando continuidade no domingo, dia 25, de 8 às 12 horas, será no Colégio Agnus, no bairro Montese, a rua Arthur Ferreira, número 200.
O conteúdo do curso, como é que é a programação?
O conteúdo, nós iremos apresentar aos candidatos a filosofia do trabalho no CVV, o tipo de abordagem que nós fazemos às pessoas que procuram o nosso apoio, o perfil dos voluntários, perfil necessário para que seja voluntário do CVV e muitas vezes o perfil das pessoas que nos procuram também, pedindo ajuda.
O nome e o conteúdo das conversas, né, são mantidas em sigilo?
Exatamente. Nós asseguramos o anonimato das pessoas que nos ligam e também o sigilo de todo o conteúdo que é conversado. Nesse atendimento que nós fazemos, nós não julgamos, nós não criticamos. Em maneira geral, nós podemos dizer, nós acolhemos a pessoa que nos procura.
E quem quiser entrar em contato com o CVV, também para fazer o curso?
Quem quiser entrar em contato, nos procura no dia 24, no endereço já informado, Arthur Ferreira, número 200, no Colégio Agno, leva um documento de identificação e faz sua inscrição para, a partir daí, participar do processo seletivo.
E aquela pessoa que precisa da palavra amiga, aquela palavra de conforto?
as pessoas que precisam da ajuda do nosso trabalho. Nós oferecemos o telefone 188 gratuito, que pode ser ligado através de orelhão, telefone público, celular, e o nosso posto funciona 24 horas e atualmente nós estamos em rede nacional, o que significa dizer que a pessoa ligando de qualquer interior do estado do Ceará pode ser atendido em algum dos postos CVV que funcionam em todo o país. Atualmente nós somos mais de 100 postos.
Muito obrigado. Conversamos com Rejane Felipe, coordenadora geral do Centro de Valorização da Vida, entidade que atua no atendimento emocional e na prevenção ao suicídio. Está iniciando treinamento para os nossos voluntários a partir do dia 24. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Costume de casa vai à praça. Se você em casa é bem educado, se você é bem informado, se você é bem orientado para tratar bem as pessoas, você automaticamente vai fazer isso quando estiver no seu ambiente de trabalho e em outros ambientes em que há um contato com o próximo. Então nós temos que ter, primeiro, a educação doméstica para dizer bom dia, boa tarde, que isso é o mínimo que se exige na relação humana. E depois, mais ainda, temos que ter a sensibilidade para tratar bem não apenas a quem está do nosso lado, mas também quem está distante, precisando de uma palavra amiga, de uma mensagem de incentivo. Hoje, essa tal doença da depressão leva muito as pessoas a se auto-isolarem. E quando você chega com uma palavra de carinho, de incentivo, você está ajudando essa pessoa a vencer essas dificuldades que o cotidiano e o estresse causam nas pessoas. E se você tem espiritualmente uma boa formação, você vai fazer isso aí com muito mais vontade, com muito mais carinho. E a relação com o outro ficará mais fácil e ficará envolvida por uma moldura de amor, que é o que todos nós temos que dar ao outro.
Gentileza. Exercício para a cidadania.
Ministro Gilmar Mendes reclama de investigação. A jornalista Tatiana Campos fala diretamente da Sala Dízia Sá, redação da Rádio FM Assembleia. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes cobra que a Procuradoria-Geral da República tome providências sobre notícias de que a Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná planejou investigá-lo e também ao presidente da Corte, Dias Toffoli. Segundo reportagem publicada pelo jornal É o País, com base em conversas em aplicativos de celular obtidas pelo site The Intercept Brasil, por intermédio de uma fonte anônima, os integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná planejaram investigar um possível direcionamento de recursos ilícitos a Mendes por meio de contas na Suíça. O objetivo da iniciativa dos procuradores seria encontrar indícios que levassem ao afastamento de Mendes do cargo. Na semana passada, o jornal Folha de São Paulo noticiou que também Dias Toffoli, presidente do STF, tornou-se alvo de tentativas de investigação por parte da Lava Jato no Paraná. Embora os procuradores da Força-Tarefa não tenham competência constitucional para investigar ministros do Supremo. Ainda na semana passada, os ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes, em diferentes processos, determinaram o envio ao Supremo de todo o material obtido pela Polícia Federal na investigação que apura a invasão dos aparelhos celulares de autoridades da República, entre elas, os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Tanto Moro como os integrantes da Lava Jato, incluindo seu coordenador, Deltan Dallagnol, afirmam não ser possível aferir a autenticidade e a integridade das mensagens publicadas pela imprensa. Tarciana Campos, da redação.
Muitos cearenses já perceberam o perigo das fake news, as notícias falsas na internet, como a dona Marlene, do bairro de Fátima, em Fortaleza.
Eu acreditava em tudo que via na internet. Até já passei notícia falsa pra frente, mas hoje eu sigo o que meu filho me disse. Mãe, não compartilha nada sem antes checar se é verdade mesmo.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Lei Maria da Penha completa hoje 13 anos em vigor. Muitas atividades estão programadas para lembrar a data, incluindo o lançamento da segunda caravana de combate à violência contra a mulher, que tem a participação da Assembleia Legislativa.
Entrevista.
Estamos recebendo a deputada Augusta Brito, que é procuradora especial da mulher no Parlamento Cearense. Que prazer, deputada, recebê-la aqui nos estúdios da Rádio FM Assembleia.
Prazer meu, bom dia.
Deputada, a legislação parece não estar intimidando os atacantes de mulheres, não. A prova disso é o número crescente dos feminicídios. Qual é a sua avaliação a respeito, deputada?
Pois é, eu tenho dois tipos de avaliações. Primeiro, eu acho que as mulheres tiveram coragem de fazer mais as denúncias, exatamente porque existem as leis. E, segundo momento, eu acredito que essas leis têm que ser realmente efetivadas da forma que vem sendo proposta, né, na sua descrição, como a Lei Maria da Penha, que precisa realmente de muita coisa para que ela seja realmente efetivada ainda. Infelizmente, a gente tem uma lei maravilhosa que dá todo um suporte, até na questão da prevenção da violência contra a mulher, mas a gente precisa realmente otimizar mais essas ações que a lei já prevê. E vejo também muito o empoderamento da mulher em se sentir segura e realmente fazer essas denúncias, ou através da Lei Maria da Penha, ou até em relação a pedir a proteção, também visto a questão do feminicídio. Então, eu vejo positivamente e, ao mesmo tempo, com muita preocupação esse grande número aí do aumento da violência contra a mulher. Porque eu acredito que aumentou porque elas estão denunciando mais, mas também acredito que a questão do machismo vem aí também aumentando ou até se mostrando mais nesses últimos tempos. E também atribuo, Narcélio, a questão da mulher, do sucesso da mulher. Infelizmente, essa questão do machismo é estrutural, vem de muito tempo, e infelizmente muitos homens não conseguem conviver com o sucesso da mulher. Então, quando a mulher começa a se destacar realmente, a ter sua liberdade, sua autonomia, ter seu caminho próprio, seguir seu caminho sem depender do homem, isso fere, infelizmente, né, há muitos homens aí que se sentem. Isso a gente vê porque em vários casos de feminicídio vem da não aceitação do término de um relacionamento. Ele não aceita porque ele acha que a mulher é uma propriedade, é um objeto dele. Então, quando ela realmente decide e consegue viver sem o homem, sem aquele companheiro que realmente fazia vários tipos de agressões e que ele tinha como objeto, ele não costuma aceitar isso, né? Então, o sucesso da mulher também, eu acredito que, infelizmente, está doendo aí muito nos homens e aumentando muito essa questão do feminicídio.
Deputado Augusto Brito, fale-nos sobre a segunda caravana de combate à violência contra a mulher.
Pois é, a gente teve o primeiro momento do lançamento da primeira caravana do combate à violência contra a mulher, através da Procuradoria Especial da Assembleia Legislativa, no qual agradeço muito o ex-presidente Zezinho Albuquerque, que deu todo o apoio, e agora com todo o apoio também do presidente Sarto, visto da grande necessidade que a gente tem de estar levando essa discussão para dentro das escolas. Nós tivemos, no primeiro momento, visitando 22 escolas, entre vários municípios do estado do Ceará, não só aqui em Fortaleza, não só na região metropolitana, mas também no interior do estado como um todo, e atendendo aí um público mais ou menos de 8 mil pessoas, entre alunos, adolescentes, professores e, enfim, a sociedade como um todo, que poderia participar também no momento que a gente estava nas escolas. E um dos dados importantes, que eu acho bom sempre ressaltar, é que a gente levava várias pautas para falar sobre a questão da violência contra a mulher, inclusive a própria Lei Maria da Penha. E, assim, na série, cerca de 90%, 99% das pessoas já tinham ouvido falar sobre a lei. Mas, infelizmente, nem 30% sabia realmente do que se tratava a lei. Então, acredito que se existe uma lei que está ali, que é uma lei considerada a terceira lei melhor, né, mundialmente, em relação à violência doméstica, ela precisa que as pessoas conheçam para poder se utilizar dela, para que realmente ela possa ser cobrada e ter a efetividade que é para ter. Então, a gente viu a grande necessidade de continuar com a caravana. Vários municípios que souberam que a caravana passou em algumas escolas ficaram pedindo também para que a gente levasse a caravana. Então, a gente assumiu esse compromisso de ir a mais 22 municípios agora nesse segundo semestre aqui, que vai se iniciar hoje o lançamento, né, a partir de 2:30 da tarde na Casa da Mulher Brasileira. E a gente vai continuar com esse trabalho, visto da grande necessidade que nós temos de discutir, de falar sobre a questão da violência contra a mulher, não só sobre a violência em si, mas a questão especialmente do machismo, que vem, como eu gosto sempre de dizer, estruturalmente, eu acho que é a grande chave aí para que essas violências não tenham diminuído ainda, como a gente tanto deseja. E aí, a grande necessidade desses alunos, professores, também de conhecer uma rede de enfrentamento da violência contra a mulher. Porque em várias escolas que nós estivemos presentes, os professores chegavam para a gente relatando situações de alunas que contavam violência, muitas vezes violência, enfim, sofrida, infelizmente, por parentes, por pais, né, por pessoas bem próximas, e eles não sabiam realmente o que fazer, para onde encaminhar. Então, há necessidade também de se conhecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Por isso, estamos também fazendo visitas a rede de enfrentamento à violência contra a mulher que existe no estado do Ceará, para que a gente possa também estar levando essa informação, para que as pessoas saibam direcionar realmente para onde é que deve ir uma pessoa que sofreu algum tipo de violência, que seja doméstica, qualquer tipo de violência que seja cometida, que geralmente os professores têm um contato diário, né, com esses alunos e alunas, e a gente quer também fortalecer isso. E a caravana também deixou, em algumas escolas, núcleos de combate à violência contra a mulher dentro da própria escola. E esses núcleos, a gente ficou achando necessário que a caravana deixasse um legado, não só passasse e botasse esse assunto para que fosse discutido e debatido dentro da escola em um só momento. Então, a gente vai com a proposta também de formar e de fortalecer grupos de violência, do combate à violência contra a mulher dentro das escolas. A gente vem com essa proposta de fazer formação desses núcleos e também acompanhamento devido à mudança de alunos, enfim, para que a gente sempre tenha essa pauta dentro do colégio para ser discutida. E aí temos vários parceiros, né? Eu gostaria aqui até de falar, essa é uma parceria também com o governo do estado, junto com a Secretaria de Esporte, com a SPS, com a Secretaria Executiva de Mulheres, a OAB, o Instituto Maria da Penha também está participando, tanto é que o Tião Simpatia vai a várias escolas acompanhando aí a nossa caravana, né, levando o cordel Maria da Penha. Nós temos também parceria com a UVC Mulher, enfim, são vários parceiros que chegaram até a Procuradoria Especial da Assembleia Legislativa, tentando realmente ajudar e também se envolver dentro da nossa caravana com várias propostas, que a gente ficou muito feliz em ter tantas pessoas e entidades aí querendo participar junto com a gente aqui da nossa segunda caravana.
A deputada Augusta Brito é procuradora especial da mulher do Parlamento Cearense. Deputado, a sua presença aqui me faz lembrar algo que eu assisti hoje de manhã na televisão. Uma garota de 9 anos de idade falando sobre Maria da Penha e declamando uma poesia de um artista popular. Eu sempre, quando estou em casa, eu vejo, dia de sexta-feira, Braulio, o nome dele, se eu não me engano, é um poeta popular. Ela declamou, ela falou em Maria da Penha, eu fiquei arrepiado e me lembro, eu fico mais uma vez.
Marcelo, eu fico também.
Se essa menina pudesse um dia comparecer.
Já veio aqui, convite.
Mas na caravana, eu vi também na televisão daqui há algum tempo, não?
Já veio aqui, inclusive vai estar hoje, à tarde, no lançamento, a Sâmia vai estar lá na Casa da Mulher Brasileira. Vai estar lá a Sâmia também, vai estar o Tião Simpatia, ela declama toda a poesia, né, da Lei Maria da Penha, feita pelo Tião Simpatia, ela declama assim de uma forma que realmente a gente fica emocionada. Eu também assisti hoje.
Eu em casa chamei, minha mulher tá ali. Helena, vem cá para assistir essa menina.
Ela já esteve. Tinha visto também. Pronto, que bom, ela já esteve várias vezes com a gente aqui na Assembleia Legislativa também. também fazendo, trazendo, né, a sua sabedoria, que eu digo assim, a sua simplicidade, enfim, a sua ingenuidade, mas mais do que isso, a sua inteligência.
É uma contribuição importante, né?
Demais. E hoje ela vai estar também presente lá no nosso evento de lançamento na Casa da Mulher Brasileira.
Onde é a Casa da Mulher Brasileira? É distante daqui, não é? Bem distante, né?
É, um pouco distante, mas qual é o endereço? No Couto Fernandes.
Couto Fernandes.
Mas eu, é,
o acesso
não é difícil.
É o antigo quilômetro 8, né? Agora
não é difícil o acesso, não. É. Dá para ir, vamos lá.
É para os lados da Faculdade de Medicina do.
Rua Tabuleiro do Norte.
Rua Tabuleiro do Norte.
Pronto, todos estão convidados para participar desse momento e aproveitar e conhecer a Casa da Mulher Brasileira também, que é um equipamento importantíssimo.
Muito obrigado, deputado, pela presença. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua luta.
Muito obrigada.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos, uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje recebendo o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará, doutor Tiago Fujita. Doutor Tiago, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Doutor Tiago, como é que está o trabalho da comissão? Como é que as demandas que o órgão recebeu no mês de julho?
Narcélio, nós estamos desenvolvendo alguns estudos. No primeiro momento, nós temos a questão do bilhete único. O atendimento exclusivo eletrônico está sendo objeto de estudo na nossa comissão para nós observarmos se é legal ou não diante do direito do consumidor. Então, estamos participando de audiências públicas, debatendo internamente, no intuito de proteger o consumidor, né, de uma possível prática abusiva. Estamos também na ação civil pública contra a CAGES, atuando, nós conseguimos eliminar no fim do mês, no fim de junho, e foi revogada a liminar. Nós estamos lutando para conseguir manter os efeitos dessa liminar também perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Então, assim, a demanda não para, o direito do consumidor é muito dinâmico, e estamos atuando de forma firme na comissão.
Doutor Tiago Fujita, como é que as pessoas entram em contato com a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará?
Pronto, Marcelo. No site OAB Ceará existe um link que você pode fazer o comunicado perante a OAB e endereçar para a Comissão de Defesa do Consumidor, www.abce.org.br, e você pode colocar a sua mensagem no Fale Conosco, endereçando a Comissão de Defesa do Consumidor, que chega um e-mail para a nossa comissão.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença neste programa. Um bom dia para o senhor.
Ótimo. Tudo de bom, Narcélio.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Diretamente do plenário 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 13 de maio, dois projetos de lei de autoria dos deputados Renato Roseno e Marcos Sobreira. E um projeto de indicação do deputado Agenor Neto, que dispõe sobre a criação do serviço Disque Emprego no âmbito do Estado do Ceará. estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária nesta quarta-feira aqui no plenário 3 de maio. Os deputados Manuel Duca, doutora Silvana, Augusta Brito, Agenor Neto, que cedeu tempo para o deputado Sérgio Aguiar, Renato Roseno e Salmito. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Acrísio Sena, delegado Cavalcante, Jeová Mota, Marcos Sobreira, Sérgio Aguiar e Davi Duran, que cedeu tempo para o deputado Júlio César Filho. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
O repórter Silvio Augusto hoje apresentou a agenda, o trabalho das comissões técnicas, entrevistou o doutor José Atualpa, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e falou também com Regiane Felipe, coordenadora do posto Centro de Valorização da Vida. Há pouco, o repórter Silvio Augusto falou sobre a sessão logo mais do plenário 13 de maio, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. A jornalista Tarciana Campos falou diretamente da sala de Iziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre ministro Gilmar Mendes reclama de investigação. Outros destaques de hoje: entrevista com o superintendente do Banco do Nordeste, Rodrigo Bourbon Nava de Oliveira. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Legislativo em dia com Simone Silva, que também apresentou e entrou em contato com os entrevistados. Entrevista com o advogado e contador Manuel Mozinho. Esteve aqui no programa a Procuradora Especial da Mulher na Assembleia, a deputada Augusta Brito. E no quadro Direitos do Consumidor, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará, doutor Tiago Fujita. Nós agradecemos a sua audiência, prometemos voltar amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã!